Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. De facto, a sua exposição é de uma clareza enorme. Não nos apercebíamos que estamos a comer sal em demasia. Em alguma coisa temos alguma vantagem de ser mulheres. Em alguma coisa, Sr. Doutor. Porque geralmente em todas as apresentações as mulheres são sempre as mais vulneráveis para tudo. Eu peço aos seus deputados que se inscrevam. No fundo, o Sr. Doutor veio aqui fazer uma sugestão que esta comissão, com os grupos parlamentares, com os senhores deputados, que tomemos a iniciativa legislativa de poder criar legislação no sentido de haver uma rotulagem que se prenda com cores para ser mais fácil o conhecimento da quantidade de sal nos alimentos. Senhora Deputada Graça Mota, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Sim. Felicito em nome do PSD a Sociedade Portuguesa de Hipertensão pelo trabalho aqui apresentado. É sempre gratificante que nos seja presente um estudo que se destaca a nível mundial pela sua abrangência, pelo seu rigor com que foi realizado. Igualmente, congratulamos-nos com os resultados obtidos, que passamos a destacar. Verificamos neste estudo que a detecção e tratamento da hipertensão tem vindo a melhorar em Portugal. Segundo, verificamos que o número de hipertensos controlados, tem vindo a melhorar em Portugal. Verificamos igualmente que, enganei-me agora ao contrário, desculpe lá, verificamos igualmente uma substancial redução, ainda que não é ideal, do consumo de sal na alimentação dos portugueses. Mas verificamos uma maior incidência de hipertensão e de doentes mal controlados no Alentejo quando comparamos esta região com o resto do país, sobretudo com o norte do país. Verificamos que existe uma menor sensibilização e tratamento dos hipertensos jovens. Gostaríamos, portanto, de lhes perguntar como explicam esta disparidade da detecção e tratamento dos hipertensos a nível nacional. Segundo, consideram Vossas Excelências que os dados obtidos neste estudo, que são praticamente sobreponíveis aos dados que temos sobre a incidência e prevalência e tratamento da diabetes. Pergunto, existirão causas sobreponíveis, causas comuns que possam explicar esta sobreposição dos dados da diabetes e da hipertensão? Primeira pergunta. Segunda, para terminar, gostaria de lhes dizer uma coisa. Eu considero, e como médico a minha experiência assim o indica, que ao contrário do que aqui foi sugerido, quando um doente está bem sensibilizado, está consciente da problemática da sua hipertensão, não é o facto de, e perante a existência de uma enorme redução do preço dos medicamentos que tem vindo a existir quando utilizamos os genéricos, não é o facto de não se usar um medicamento combinado que fará com que o doente abandonará o tratamento da diabetes. Segunda e por último, eu gostaria de declarar que o PSD está sensível e apoiará a vossa proposta de sinalética de cores nos alimentos.
É no fim, Sr. Doutor, se não se importa, fazíamos, eu acho que é uma metodologia mais eficaz. Os grupos parlamentares dão a palavra e depois os Sr. Doutores prestam os esclarecimentos que acharem necessários. Faz favor, Senhora Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito bom dia. Muito obrigada, Senhora Presidente, cumprimentar os meus colegas e, obviamente, agradecer e reconhecer o trabalho que tem sido desenvolvido. E, sem me alongar, só dois comentários. Para já, a disponibilidade do CDS em relação a apresentar uma iniciativa legislativa sobre o teor do sal e de facto, consensualizada, que faz toda a diferença, e acredito que matérias como esta merecerá o consenso de todas as bancadas. De qualquer forma, o que eu gostaria de perguntar era, relativamente a questões como o exercício físico, relativamente a questões como a cessação tabágica, nós vemos mais, de alguma forma, mais informação em termos dos mídia e o impacto, independentemente de termos números, é mais do que objetivo que temos mais pessoas a praticar e de exercício físico. Quanto à questão do teor do sal na alimentação, e era esta a questão que queria colocar, estão previstas, sentem que há sensibilidade por parte dos meios de informação, nomeadamente por parte da televisão, de haver algum tipo de sensibilização, ou mesmo a campanha que vão fazer nas escolas, se também tem algum, digamos, vetor associado à participação dos meios de comunicação social. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também queria cumprimentar o Sr. Fernando Pinto, o Sr. Manuel Carvalho Rodrigues, e felicitar, sobretudo, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão por este trabalho, obviamente, que só se intervém bem se se conhecer bem. E, portanto, também sublinhar a associação a este trabalho de uma universidade, que é sempre quem tem os recursos da excelência ou mais qualificados para poder suportar um trabalho que tem uma amostragem tão grande como a que acabaram de nos apresentar e que, sobretudo, depois permite retirar, com margens de erro, obviamente, ilações para todo o país, como também acabou de ser visto. Portanto, relativamente ao trabalho, nada tenho a dizer, a não ser sublinhar a qualidade deste trabalho. Agora, relativamente ao que podemos fazer deste trabalho, é aqui que, de facto, as dúvidas se colocam, e uma das questões sublinhadas é o desconhecimento que a população tem relativamente ao sal. Eu própria, e não me considero uma cidadã desinformada, fiquei muito surpreendida por alguns dos dados aqui apresentados, e olhando logo para este gráfico, pese embora terem dito que as mulheres têm uma atitude face ao sal muito mais cuidadosa do que os homens, eu vejo aqui neste gráfico que, ao longo de toda a vida, as prevalências do sal nas mulheres são maiores, não, nos homens, justamente como é, homens, nos homens são maiores do que as mulheres, mas depois dos 70 anos isto inverte um bocadinho, e portanto o que eu gostaria de, no sentido de explorar um bocadinho este dado, não sei se é possível, porque é que acontece esta inversão a partir dos 70 anos? A partir dos 70 anos os homens passam a ter uma prevalência menor do que as mulheres. Será que se cuidam mais nestas idades? Não sei se o estudo permite chegar a este tipo de conclusões, eventualmente sim. Mas o que eu queria sublinhar, sobretudo, são as questões da informação, do conhecimento à população em geral, que devem começar desde logo por ter as idades. Nós sabemos que não é feita muito a pedagogia dos hábitos saudáveis de vida, pese embora ela devesse ser feita, nomeadamente na escola, mas as disciplinas que se relacionam com esta matéria, nomeadamente a educação para a saúde, nem sempre têm sido apoiadas de uma forma sistematizada que permitam a sustentabilidade de um conjunto de informação junto dos nossos jovens. E, portanto, a este nível eu gostaria de saber também o que é que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão tem feito, nomeadamente com o Ministério da Educação, para que as questões do sal, eu sei que nestas disciplinas eram integradas outras preocupações, nomeadamente relacionadas com o álcool e com as drogas, e, portanto, o que é que têm feito para que as preocupações do sal também integrem os conteúdos destas disciplinas, ou se estão previstas algumas ações para disseminar junto da população em geral alguma informação sobre esta matéria, porque relativamente a outras matérias até vai havendo alguma informação. Relativamente ao sal, eu acho que existe uma desinformação absoluta. Relativamente às vossas propostas, tomámos em boa nota, também registámos com agrado o facto desta Casa ter aprovado uma lei com consequências muito positivas relativamente à quebra dos nossos índices de hipertensão comparados com outros países europeus. Mesmo assim, continuamos em níveis muito elevados, pese embora toda esta descida. Eu acho que temos que continuar a fazer um esforço conjunto para nos aproximarmos das médias, já não digo para rankings mais baixos, mas pelo menos para nos aproximarmos das médias, porque se os outros países conseguem cumprir estes objetivos, Portugal também, seguramente, com algumas medidas de educação da população, conseguirá atingir esses objetivos. E, portanto, registámos, tomámos boa nota do apelo. Também fiquei surpreendida, confesso que, como cidadã e como mãe e como mulher, faço muitas compras e nunca tinha reparado, e muitas hoje em dia de marca branca, e não tinha reparado sequer nesses códigos. Vou estar atenta. Portanto, eu acho que as pessoas nem sequer conhecem que alguns dos produtos já contêm essa informação. Portanto, tomámos boa nota, enquanto grupo parlamentar do Partido Socialista, para podermos acompanhar a legislação que eventualmente se possa vir a fazer relativamente a estas matérias. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada, faz favor, senhora deputada PCP, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Queria também agradecer e saudar a presença da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. E agradecer também o facto de terem vindo cá, da vossa iniciativa, e que tivessem trazido este conjunto de elementos e de dados em relação a esta questão, que para nós é muito, muito relevante. Eu gostaria só de colocar uma questão em relação a esta matéria, e estando de acordo, eu penso que um dos aspectos essenciais em relação a esta matéria é, de facto, a prevenção, a promoção de saúde. O que eu lhe queria perguntar, e tendo em conta que os cuidados de saúde primários devem ter presentes naquilo que é a sua missão estes aspectos, queria lhe perguntar, na sua opinião, o que é que considera que, ao nível dos cuidados de saúde primários, podia ser feito, ou o que é que poderia ser feito mais para prevenir e para acompanhar os utentes em relação a esta matéria? E se a nossa preocupação também tem a ver que, infelizmente, há um conjunto de utentes que hoje ainda não têm médico de família, que penso que seja aqui um aspecto que agrava ou que não permitirá um acompanhamento como se pretende por parte do utente. As dificuldades no acesso aos cuidados de saúde também é uma questão que é muito colocada pelos utentes, e nós sentimos, de facto, essas mesmas dificuldades, mas um ponto central é o que é que os cuidados de saúde primários, de facto, papel poderiam ter sobre este aspecto concreto. Sobre as questões que nos desafiaram, de certa forma, aqui na Comissão de Saúde, dizer que entendemos que faz todo sentido que, evidentemente, que os produtos que são vendidos, nomeadamente os produtos alimentares, todos, mas os produtos alimentares, evidentemente, devem ter um nível de informação para que os cidadãos saibam efetivamente o que é que estão a comprar. Não há dúvidas sobre isso, a informação é um aspecto importante, mas penso também que é importante alertar as pessoas para, de facto, também procurem essa informação. Estou a falar até experiência própria. Muitas vezes nós compramos determinados produtos, temos algumas preocupações, mas às vezes não temos todas estas preocupações. Acho que há aqui e aqui se calhar os cuidados de saúde primários também podiam alertar as pessoas para que naquilo que é a sua alimentação também pudessem ter esse mesmo cuidado e essa preocupação. Creio que já muitas pessoas o têm, nomeadamente para os seus filhos, mas que é um aspecto que eu acho que deve estar em cima da mesa. Muitas vezes nós nos esquecemos e desvalorizamos a promoção de saúde, a promoção da saúde, mas este é um aspecto central, porque investindo na promoção de saúde temos aqui duas mais-valias. Estamos a investir na saúde dos portugueses, porque as pessoas à partida serão menos propensas, ou não quer dizer que não possam vir a ter doenças, mas ao menos poderá-se evitar determinadas doenças, ou que as doenças atinjam determinados níveis de gravidade. E ao mesmo tempo também, se formos ver numa perspectiva económica, como este governo gosta muito de ver as questões da saúde, também poupa, porque ao investir na saúde também poupa, porque evita tratamentos no futuro mais caros, mais onerosos para o próprio Estado. Se esta, de facto, é um caminho que muitas das vezes é desvalorizado e acaba quase por ser o parente pobre da saúde, mas nós consideramos que é uma questão central para a saúde dos portugueses.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Dava agora a palavra aos doutores da Sociedade de Hipertensão para prestar os esclarecimentos que entendam necessários, mas se houve algum efeito que já provocaram nesta comissão foi, de facto, a sensibilização de todas as pessoas que estão aqui presentes, embora tenhamos entre nós pessoas com um conhecimento acrescido nesta matéria, visto que temos deputadas que são deputadas médicas e que lidam com doentes todos os dias, mas até na nossa qualidade de doentes e de doentes em potência, eu acho que já prestaram um bom serviço e que já percebemos que temos condições para trabalhar em conjunto, para podermos também nós, enquanto deputados, dar um contributo para a diminuição do sal em Portugal, do consumo de sal. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado a todos pelas perguntas, que são muito pertinentes, e eu tentarei ser
sucinto. Em relação à hipertensão e diabetes, a primeira pergunta da senhora deputada do PSD, e cara colega, realmente todos sabemos que as causas são comuns a estas doenças chamadas da civilização. Nós temos genes do paleolítico e alimentamos no neolítico, isto é, nós de antes tínhamos que correr atrás da caça e fugir dos predadores e agora caçamos várias vezes ao dia no prato e com um pouco esforço físico e, portanto, temos o excesso de peso, o excesso de alimentação, o excesso de calorias, o excesso de gorduras saturadas, estão todas juntas. E a juntar a isso temos o excesso de sal. O homem do paleolítico, o homem das cavernas, até o nosso antepassado, do século XI, XII, praticamente não comia sal. Os alimentos processados, que hoje todos nós comemos muitos alimentos processados, têm quantidades enormíssimas de sal. E, portanto, nós comemos mais do dobro da quantidade necessária, mas há uma raiz comum e que se prende com algumas das outras questões que foram aqui postas. Realmente, os hábitos de vida não saudáveis, a falta de exercício físico e os erros alimentares, nomeadamente o excesso de calorias e o excesso de gorduras, condicionam o aparecimento da diabetes, da dislipidemia e, como isso também se associa ao excesso de sal, à hipertensão, além de que o excesso de peso por si só é uma causa de hipertensão arterial. Portanto, temos que atuar realmente na prevenção, e é uma questão que foi posta em várias vezes, por vários senhores deputados. Temos que apostar na prevenção de uma forma global, na informação. As pessoas estão receptivas, e isto já responde a algumas das questões seguintes. Fizemos inquéritos, não tão recentemente, se já tinham ouvido falados à população, uma amostra de cerca de 1000 pessoas, se tinham ouvido falar dos malefícios do sal. As pessoas dizem que sim, sabem que devem reduzir o sal, mas depois, como a senhora deputada disse, quando vai às compras não sabe quanto é que está a comprar de sal, quanto é que está a dar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus familiares de sal. Por isso é que nós achamos que é pertinente, porque notamos que as pessoas querem realmente comer menos sal, mas não sabem como o fazer. E por isso é que achamos que esta lei tem essa pertinência, ou esta proposta que nós aqui fazemos. Em relação a uma pergunta concreta que me fez, de quando as pessoas estão muito vocacionadas para o seu tratamento da hipertensão, começa logo por não ser fácil convencer as pessoas a tratar a hipertensão, porque é uma doença habitualmente assintomática. Segundo a OMS, foi classificada como de silent killer, como bem sabem, e, portanto, se lhe damos medicamentos que lhes vão dar efeitos laterais, as pessoas vão tomar menos. Se lhes damos medicamentos que não são baratos, também vão tomar com mais dificuldade. E aquilo que disse não é completamente verdade. Se a doutora estiver a tomar um medicamento de toma com 3 ou 4 princípios, um comprimido, e passar a tomar 2 comprimidos, vai reduzir em 20 a 30% a correta adesão ao medicamento. Portanto, nós concordamos que os genéricos, achamos que os genéricos são excelentes medicamentos para muitos doentes, mas não podemos deixar de comparticipar nos doentes que precisam de combinações, as combinações que sejam adequadas para o seu tratamento, em veículo único. Idealmente, para muitos doentes, deveria haver mesmo combinações de 3 fármacos, e sabemos que há muitos meses que não há, enfim, nenhuma nova comparticipação, e na área de hipertensão temos muitos doentes a tomar 3 e mais fármacos por dia. Se reduzirmos a um comprimido único, basta que seja o mesmo comprimido de manhã e à noite para a adesão diminuir significativamente, está provado em todos os estudos científicos. Portanto, temos que tentar facilitar a vida ao doente. Em relação às medidas de prevenção, incluindo o exercício físico, o tabagismo, como falou a senhora deputada do CDS, e à sensibilização, já respondi parcialmente. As pessoas estão sensibilizadas, nós próprios temos feito múltiplas ações, os mídia estão carentes destas notícias, mas depois é preciso que o receptor possa pôr em prática. Por um lado, o exercício físico é relativamente fácil se explicarmos que não é preciso ir para um ginásio XPTO com equipamento de marca, podemos caminhar com os sapatos confortáveis e fazemos um exercício físico perfeitamente adequado. Portanto, as pessoas estão sensibilizadas, mas, mais uma vez, nem sempre sabem como pôr em prática, nomeadamente a redução do consumo de sal, e voltamos ao mesmo problema. Porque as pessoas até já estão um bocado alerta para o colesterol.
Porque os anglo-saxónicos, os outros países europeus, os americanos, têm o problema deles é o colesterol, eles morrem é de infarto. Nós não, nós morremos de AVC, morremos de hipertensão. Portanto, temos que deslocar e transformar na nossa realidade, que é a realidade portuguesa, porque a nossa vizinha Espanha já morre de infarto. Já morre do colesterol, nós morremos de hipertensão, temos que deslocar o polo da nossa atenção para o sal. E daí que eu acho que as pessoas, se calhar, já vão ao supermercado e vão ver quantas calorias têm, quanta gordura saturada ou não saturada tem, mas quase nenhum de vocês nunca foi ver o sal. Desafio aqui a dizerem quem é que alguma vez foi ver o teor de sal, mesmo admitindo que depois soubesse fazer as contas, mesmo os meus colegas, eu não sei, eu confesso que não sei fazer as contas, a não ser, enfim, fazendo um esforço pela posição que atualmente tenho, mas até há pouco tempo não sabia fazer as contas linearmente. Agora, se eu tiver aqui um semáforo, epá, eu quando vou comprar a máquina de lavar a roupa que me avariou, compro uma até um bocadinho mais cara, mas que seja verde. Quando vou comprar a lâmpada para o candeeiro, compro a verde. Quando vou na rua, só passo no semáforo verde. Bom, às vezes não é bem no verde, mas é no verde claro, é no verde amarelado. Mas é um código que é altamente intuitivo e é daí que nós achamos que seria muito importante. Em relação ao que disse a senhora deputada do PS, saber para intervir, e o nosso Ministro da Saúde há dias disse numa entrevista na Antena 1 que temos que tirar consequências, eu acho que o Ministro e os senhores deputados têm que tirar consequências deste estudo, e todos nós, portugueses, mas vocês que nos, enfim, dirigem, regem, é que têm que tirar as sensibilidades, ou que nos representam, sim, seria esse o termo mais correto. Temos que tirar consequências. Melhorámos muito, é verdade, mas ainda falta um longo caminho, ainda há muita gente para tratar e para tratar bem. Portanto, se pudermos dar um pequeno, que eu acho que é um enorme contributo, e tenho a certeza que se esta lei vier a ser aprovada, será outra vez pioneira a nível europeu, porque nenhum país europeu, que seja do meu conhecimento, e eu estou muito, enfim, próximo destas coisas, como devem imaginar, tem uma lei desta natureza. A senhora deputada disse que fez uma pequena confusão, que as mulheres têm mais sensíveis ao sal. Não, têm menos hipertensão. Nós não, porque quando fazemos um estudo, por exemplo, dos conviventes, o homem e a mulher comem a mesma quantidade de sal. Há um estudo do professor Polónia muito engraçado, de 2006, com uns 400 pessoas, não há nada que se pareça com este, em que comparou hipertensos, o familiar direto, esposo ou marido, jovens de uma faculdade e pessoas que vieram fazer medicina do trabalho. E os hipertensos todos na nossa consulta, os colegas que estão aqui presentes, todos lhes comem a meio sal. Não há nenhum hipertenso que não coma, até um bocadinho menos de meio. E quando fomos dosear, os hipertensos comiam mais sal que os outros. Comiam mais sal, inclusive, com o marido ou com a esposa. Uma diferença que não era estatisticamente significativa, mas comiam mais. E estavam a meio sal. Imaginem se estava a sal inteiro, não é? Portanto, há uma falta de cultura e isto poderá ajudar as pessoas a escolherem alguns produtos com menos sal. É essa? Os homens a partir dos 70 são sobreviventes, doutora. São sobreviventes. As mulheres cuidam-se mais, andam mais nos cuidados de saúde, desde sempre. E, portanto, os homens são muito mais desleixados com a sua própria saúde. E, portanto, os que chegam aos 70 são sobreviventes, já tinham uns bons genes e, portanto, sobreviveram. E daí é que é esta inversão. Isto não é brincadeira, é verdade. É assim. Mas, de facto, as mulheres, também a parte hormonal, até aos 45, 50 anos, protegerá parcialmente destas coisas. Em relação ao que nós já fizemos e que temos vindo a fazer, por exemplo, tivemos uma iniciativa no Congresso Português de Hipertensão, há pouco mais de um mês, em que tivemos um conjunto de alunos, quase 400 alunos das escolas da zona de Vila Moura, onde foi o Congresso, em que tivemos uma ação durante o próprio Congresso, especificamente para eles, com a empresa NutriVentures, que está ligada com o Ministério da Educação, a fazer, com um boneco animado, com umas histórias, a fazer promoção de hábitos de saúde saudáveis, e tivemos uma ação especificamente desenhada para o sal, com a aprovação quer do Ministério da Educação, quer da nossa sociedade, e envolvemos 400 crianças e os respectivos professores, e inclusive com uma coisa que teve muita adesão, que foi um show cooking. Pusemos os miúdos a mexerem, a fazerem receitas sem sal, substituindo o sal por ervas aromáticas, a fazerem eles com os cozinheiros e a comerem depois, a provarem aquilo que fizeram. E agora, no dia 17 de maio, Dia Mundial da Hipertensão, vamos fazer as comemorações e vamos fazer mais ações de sensibilização, e mais uma vez teremos ações vocacionadas quase exclusivamente para as crianças. Não exclusivamente, porque as câmaras municipais, para nos darem o apoio, querem sempre que a gente integre os velhinhos dos centros sociais. Peço desculpa pela brejeirice dos velhinhos, mas os idosos dos centros sociais têm que estar sempre, fazemos sempre ações para eles. Mas temos andado a fazer campanhas nas escolas, alertando para os riscos. Mas, mais uma vez, o problema se põe. O menino chega à casa e diz à mãe que quer comer com pouco sal, mas a mãe não sabe comprar comida com pouco sal. Mesmo que queira, portanto, tem que começar ao contrário, se calhar. Foi isso que nós pensámos e por isso é que nos propusemos trazer este desafio à Comissão Parlamentar de Saúde. Porque nos códigos, como já disse, as pessoas já vão ver quantas calorias têm, sobretudo agora quando começa o tempo a abrir o sol, começamos a ver as calorias, porque os biquínis começam a ficar um bocadinho apertados, as camisas encolhem nos roupeiros, é uma coisa disso, e então as calças é um drama, na zona da cintura, para cima não. E portanto nós preocupamos com as calorias, preocupamos com o colesterol. Errado, ou também, mas primeiro temos que nos preocupar com o sal, senhores deputados. Nos cuidados de saúde primários, o que é que podem fazer? Têm feito muito. Esta melhoria deve-se muito à ação dos cuidados de saúde primários. Nós reconhecemos um papel fundamental ao médico de família. Realmente, a senhora deputada chamou a atenção, nem todos nós temos médico de família, nem todos os portugueses têm. Há algumas dificuldades e esperamos que elas venham a ser resolvidas com o Ministério e, enfim, com a Assembleia a pressionar, mas os cuidados de saúde primários foram fundamentais, são fundamentais não só na promoção dos hábitos de vida saudáveis, mas na detecção da hipertensão e no correto tratamento e acompanhamento dos doentes. Não podem ser os hospitais, seria impossível tratar 3 milhões e meio de portugueses nos hospitais. Não havia hospitais que chegassem, não havia especialistas que chegassem, são os médicos de medicina familiar. Nós, sociedade, estamos há anos a fazer ações de formação muito fortes, com adesão enorme, sobretudo para os médicos de família mais novos, porque, mais uma vez, e perdoem-me a crítica ao nosso país, não há formação pós-graduada. Esse papel deveria caber ao Estado, não há formação pós-graduada, a não ser a que é desenvolvida pelas sociedades científicas, eventualmente pelos laboratórios da indústria farmacêutica, que têm sempre algo a ganhar também com isso, mas não há formação pós-graduada. E o ensino em medicina, o que é hoje verdade, daqui a 5 anos, 30% do que eu disser hoje, amanhã é mentira, ou daqui a 5 anos, está errado. Os conceitos mudam muito rapidamente, as senhoras doutoras que estão aqui sabem disso perfeitamente, e, portanto, é preciso atualizações constantes. A sociedade, esse é um dos polos fundamentais da ação da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, e o nosso Congresso tem sempre um curso, desde há 2 anos, um curso pós-graduado para médicos de medicina geral familiar, sobretudo jovens médicos recém-especialistas ou em fase de formação de medicina geral familiar, que tem tido uma aceitação enorme. Temos tido à volta de 400 a 500 médicos inscritos nesse curso. Esse curso obriga a frequência das sessões todas, dá um diploma extra e temos recebido milhares, será talvez um exagero, mas centenas de palavras de incentivo, de e-mails, telefonemas, mensagens a agradecermos esse curso, porque é um curso muito prático. Deixámos-nos da grande ciência do rato, da mitocôndria, peço desculpa para os não médicos, que muitas vezes as sociedades científicas... mitocôndria... Mas muitas vezes as sociedades científicas querem estar na crista da onda, querem estar no último mecanismo da ação, muito complicado. Nós temos vocacionado a nossa ação de formação para as questões práticas do dia-a-dia, como tratar, como diagnosticar, como conseguir trazer o doente para o tratamento. Isso é uma parte fundamental, como já ficou bem claro na exposição da senhora deputada, a adesão do doente e, portanto, os cuidados de saúde primários, enfim, para sumarizar, têm um papel primordial nisso. mas também todos os cuidados hospitalares devia ser, eu até me parece quase uma heresia dizer isto, mas obrigatório, em qualquer consulta de qualquer coisa, e há diz o Dr. Francisco Jorge disse isto, enfim, quase publicamente, que parece mal fazer uma norma, mas deveria ser obrigatório. Vá qualquer um de nós a qualquer consulta, com exceção da ortopedia, que não é bem medicina, parênteses para não ficar na ata, mas qualquer consulta deveria ser obrigatório medir a tensão arterial. Qualquer um de vocês vai à consulta porque tem uma dor abdominal, porque tem até uma consulta de rotina, uma consulta de ginecologia, uma consulta de seja do que for, é mandatório um médico ver a pressão arterial. Porque o diagnóstico da pressão arterial é fácil, é barato, só não dá milhões, mas é fácil e barato, é medir a pressão arterial. E poupa milhões se for precocemente tratado, e poupa milhões porque realmente a senhora deputada chamou a atenção e é verdade, nós se apostarmos na prevenção vamos poupar milhões, só que não é no ciclo de vida dos políticos, peço desculpa mais uma vez pela agressividade verbal, mas é que nós não temos Ministério da Saúde, nós não somos Ministério da Saúde em Portugal. Em Portugal e na maior parte dos países democráticos, nós não temos Ministério da Saúde, temos Ministério da Doença. Nós tratamos os doentes e devíamos prevenir a doença. Só que isso demora 10, 12, 15 anos. E, portanto, eu, se for ministro, só não vou colher resultados disso, porque o meu ciclo de vida é um, dois mandatos no máximo. Todos sabemos que é assim na alternância democrática. Portanto, não se investe nesse sentido, mas faz parte das incumbências dos representantes do povo, dos senhores deputados, fazer por isso e, portanto, este nosso desafio é que se aposte na prevenção e este será um passo importante. Não queremos pedir o mundo, não queremos pedir a lua, vamos pedir um passo de cada vez, um passo que possamos dar. Este é simples, obrigar a que os produtos sejam rotulados adequadamente. Depois, como é que se vai fiscalizar, quais são, isso temos tempo, mas para já obrigar, se todos, quando chegarmos ao supermercado, ou à mercearia, ou até nas cadeias de fast food, ou quando comprar, seja o que for, vir o símbolo, posso escolher informadamente. É isso que eu quero, é eu poder escolher informadamente e eu, enquanto português, enquanto cidadão comum. Porque as pessoas estão receptivas. As pessoas querem reduzir o consumo de sal, mas não sabem nem podem. Portanto, se quisermos poupar na saúde, poupar, enfim, milhões ao nosso erário público, temos que investir um pouco nestas pequenas coisas. Muito obrigado pela vossa compreensão e pelas vossas questões. Espero ter contribuído para algo para o meu país.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Contribuiu com certeza. Eu acho que esta audição foi interessantíssima e elucidou-nos sobre uma série de questões que no nosso dia-a-dia nem as questionamos e que são tão importantes. Penso que a Comissão de Saúde e os grupos parlamentares, e penso que poderá haver um consenso generalizado no sentido de legislarmos, no sentido da rotulagem, é assim que se diz, não é? Por cores, teremos que num futuro próximo perceber que iniciativa é que podemos tomar em conjunto ou em separado. Também na parte importante que o setor disse, que dos conceitos, da desatualização dos conceitos, lembra ao setor que de facto não é só na medicina, não é? Também no direito, na justiça, muitas vezes os códigos entram em vigor e estão no dia a seguir já desatualizados. Portanto, há esta necessidade de informação e de uma atualização permanente. Eu penso que é transversal em várias áreas, mas é evidente na área da medicina tem consequências muito graves se nós não nos atualizarmos em permanência. Resta-me agradecer, dizer que a Comissão de Saúde está disponível para iniciativas que queiram tomar e realizar dentro no âmbito da Assembleia. Eu recordo que na legislatura passada e na outra já anterior houve iniciativas muito interessantes que sensibilizaram não só os deputados, mas como todas as pessoas em geral, porque há de facto uma propensão para as coisas que se passam nesta casa serem divulgadas, e ainda bem que assim é quando são boas as notícias, que foi por exemplo uma iniciativa que foi o Pequeno Almoço Saudável, e fez-se um Pequeno Almoço Saudável no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde, e com a participação de nutricionistas, a sociedade também de hipertensão e várias pessoas, e eu penso que nessa altura, foi pouco depois, ou foi em simultâneo, houve a discussão e a elaboração da Lei do Sal. Eu acho que podemos, enquanto Comissão Parlamentar de Saúde, tomar algumas iniciativas. Não caiu com certeza o seu desafio em saco roto. Nós vamos com certeza trabalhar e para trabalharmos melhor, penso que teremos que também voltar a contactar com a sociedade para que possamos fazer uma lei como deve ser. Muito obrigada. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma coisa mais a dizer. Penso que está encerrada a sessão. Muito obrigada.